estás?
Eu estou presidindo essa audiência pública, representando aqui a Comissão Permanente de Finanças Públicas. Então, é a terceira audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Ouro Preto para prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, terceiro quadrimestre de 2017. Então, eu chamo aqui para fazer a apresentação o senhor Edmundo Salles, gerente da gerência da controladoria da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, e a Adriana Valéria, diretora da contadoria. Então, fique à vontade e... enquanto eles preparam, eu quero justificar a ausência do vereador Marquinhos do Esporte, que está participando da reunião do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. O vereador Juliano, que tinha uma agenda em Belo Horizonte, tem uma agenda em Belo Horizonte. O vereador Chiquinho de Assis, que está acompanhando o pai depois de uma cirurgia cardíaca feita em Belo Horizonte. O vereador Alisson Gugu também pediu para justificar com uma agenda anteriormente agendada. E também está aqui na casa o vereador Zé do Binga.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais participantes dessa audiência pública. Estamos aqui para apresentar mais uma audiência do encerramento de 2017, do terceiro quadrimestre. Nós vamos seguir essa apresentação em três partes. Pela execução orçamentária, o resumo da execução, a gestão fiscal. Nós trouxemos também algumas informações relevantes e umas análises históricas sobre alguns fatos ocorridos em vários períodos, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos começar. Sempre a gente coloca isso aqui, é só um lembrete mesmo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre essa apresentação, que sempre a gente tem que, no final de cada período, fazer essa apresentação da audiência sobre o fechamento dos quadrimestres. Então, no primeiro instante, a gente vai falar da receita, né, que ocorreu no período de setembro a dezembro, né? Então, as nossas receitas correntes, como mostra ali, fechou no bruto de 103.971. A receita de capital foi 239.000. E a receita total, né, menos as deduções, fechou em 92.560.000. Então, a gente tem aqui... Volto. É porque é o seguinte, a receita corrente lá em cima foi 103 milhões. Setembro a dezembro. E o acumulado, 4 meses. Os 4 últimos meses. E tem o acumulado, né, de 289 milhões. A receita de capital, conforme mostra aqui, ó, no quadrimestre fechou em 239 mil. E o acumulado também foi esse valor. Nós temos as deduções, que é a dedução do Fundeb, e demais deduções que deduz essa receita, e a gente fica com esse líquido aí. No setembro a dezembro fechou em 92 milhões e no ano encerrou com 257 milhões. Então a gente tem aqui... Oi? Isso aí do quadrimestre. Isso. E o acumulado foi 257. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Quanto passando? Esse é um gráfico dessa receita bruta do quadrimestre e do acumulado. Então, aí a maior parte que nós temos aí é de transferências correntes. O roxinho representa nossas receitas tributárias e o verdinho representa as outras receitas. Então, a maior parte das receitas do município são os repasses, são as transferências. Então, a gente tem aqui... do período e do acumulado do ano. Então, é a comparação do período com o ano todo. Então, geralmente foi 80% das receitas em transferências.
Tá, então, esses 92 milhões e 60 já estão, por exemplo, já tem já os recursos de convênio, já estão ali ou não?
Isso aí é receita total.
Total, inclusive total. Com convênios que estão depositados na conta. Tudo. Tá.
Tá? É total.
Um exemplo, só para mim, gente, entender e ficar muito claro, porque senão depois a gente, né, vai falar, a arrecadação de Ouro Preto hoje é 23 milhões, uhum. E não é a realidade, porque tem convênios, então, inclusos. Por exemplo, o dinheiro da UPA, eu sei que já está depositado na conta da Prefeitura, 2 milhões e 200, ele faz parte dessa receita.
Se chegou esse ano, não.
Não, chegou final do ano, se não me engano.
Não lembro disso, não.
Dezembro, parece. É. 2 milhões e 200 já estão depositados na conta da Prefeitura. Do Ministério da Saúde, inclusive.
É, eu não sei detalhes assim. Eu sei que as receitas ali é todas, inclusive de convênio.
De convênios.
Se tiver chegado no final do ano, com certeza está nesse bolo aí.
Está incluso, então. Tá.
Entendeu? É porque eu não sei te detalhar quais foram as receitas... que chegou no final do ano, não são todas que eu assim, acompanho uma a uma.
Só para deixar para entender, vereador Geraldo, assessor aqui também do vereador Marquinhos, porque essa ainda não quer dizer que é a realidade da receita do município, porque os convênios, inclusive, estão inclusos.
É só para... Ali é arrecadação total.
Total.
Total. Esse gráfico representa... deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês essa divisão aqui, ó, das transferências correntes, nesse próximo gráfico. O que está aqui representando? ICMS, o FPM, as receitas da educação, da saúde, o CEFEM, as que fazem mais volume, digamos assim. Então, uma boa parte aqui que nós recebemos é o ICMS. Entendeu? Ele representa 54%, né? Esse valor aqui é 54%. E no acumulado foi 50% da receita de transferência, né? E depois a gente tem o FPM, que aqui, ó, representa 15%.
Isso aí é o quê?
O FPM. É isso. Esse verdinho aqui é a educação, esse outro aqui são as receitas da saúde.
Os repasses, né?
Isso. o IPVA e esse outro aqui engloba as demais receitas de transferências que não estão entre essas aqui. São ICMS de exoneração, o ITR, todos esses outros estão inclusos aqui, tá? Para frente aqui também vou mostrar outro gráfico, que é as tributárias. Vou voltar aqui. Esse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês é esse pedacinho aqui agora que nós vamos analisar. Então, são as nossas receitas tributárias do quadrimestre e o acumulado. Então, a gente tem aqui o nosso ISS, né? Que é uma boa parte da nossa arrecadação aqui. Então, no quadrimestre está representando 15%, não, 55%, e no acumulado representa 57%. Depois temos o imposto de renda, que é esse outro pedacinho aqui, as nossas taxas, IPTU e o ITBI. O IPTU aqui está dando 3%. E no acumulado do ano, 7%. Né?
Cidade vai ruir dessa
maneira. Agora, esse aqui, as outras receitas, que é o que eu mostro lá. Nesse verdinho aqui. É as outras receitas, que é o que eu vou mostrar aqui agora. O que que representa essas outras receitas? São outras receitas correntes, são as receitas de contribuição, receita de serviço, receitas patrimoniais, que são os rendimentos de aplicações financeiras, aluguéis e transferência de capital.
Como é que é? Qual que é?
Receita de serviços aqui, ó, que é esse verdinho,
ah.
É a arrecadação do SEMAI. Que é o que eu mostrei lá no inicinho. Deixa eu voltar aqui para vocês verem.
Outras receitas.
Esse pedacinho verde aqui é o que eu vou analisar com vocês aqui agora. Que é essa divisão toda aqui. Que representa as outras receitas, receita de contribuição, as de serviço, que é as do SEMAI, que é esse verdinho aqui. Esse roxo são as receitas patrimoniais, são as aplicações financeiras e receitas de aluguel, receita lá do teatro, entra tudo aqui. E esse outro roxinho que são as transferências de capital, que a gente não teve muito pouco.
Igual naqueles outros lá, qual que é o percentual? É bem baixinho, né? Lá em cima.
Ah, esses outros...
Não, fala anterior. Volta naquele gráfico anterior lá. Nos outros lá.
Primeiro, né?
Que é
a receita toda.
Então, dos 5%, né, o SEMAI... Depois, nessa distribuição, é 17% só.
É uma fatia dentro desse verde
quase
aqui.
Nada.
Quase nada. Então, esse aqui a gente acabou de ver. Agora, nós vamos falar da despesa. Então... A gente teve aquela receita, agora nós vamos falar da despesa. A nossa despesa corrente, no período de setembro a dezembro, fechou em R$ 94.907.000. 53 foi com o pessoal, 81 mil foi com os juros e encargos a dívidas, e essas aqui são as outras despesas correntes.
Então, não tem um percentual que dá ali, não?
Não, você vai ver.
Mais pra frente.
Vou passar num gráfico mais para frente. E aí o acumulado, né, do período, né, nós fechamos aí as despesas com 270 milhões. Então, a nossa nossa receita menos a nossa despesa, nós ficamos aqui no período com esse déficit de 4 milhões
e no ano, 20 milhões. Então, aqui tem um gráficozinho para representar a nossa despesa. É. A despesa de pessoal, isso aqui, esse percentual é em relação à nossa receita total, tá? Porque o percentual calculado, o índice lá, para a lei de responsabilidade fiscal, é em cima da receita corrente líquida. Então, são diferentes, tá? Então, no total da nossa receita total, a despesa de pessoal representa 55%. E lá no geral, no ano todo, foi de 53%.
Em cima, né? O limite.
Isso. O roxinho aqui são as outras despesas que a gente tem aí, correntes, né? Transporte, todas essas outras despesas se enquadram aqui, né? Então, nós temos aqui a nossa receita líquida e as nossas despesas, tanto no período como acumulado. Então, a nossa receita de corrente, as nossas despesas correntes, então nós tivemos um déficit de 2 milhões de capital. Nós tivemos esse déficit aqui de 1 milhão, fechando nos 20 milhões. Isso aqui é só no período, tá? E aí a gente vê essa relação entre receita e despesa. Então, no período, essa é a nossa receita, essa é a nossa despesa, então está aí a diferença pequena aqui, que é os 4 milhões. E aqui o acumulado do ano, a nossa receita anual com a despesa anual, fechando os 20 milhões lá de déficit orçamentário. Agora nós vamos falar da gestão fiscal, que é uma outra parte, que eu falei que é uma outra etapa. A gestão fiscal é um instrumento de transparência criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de controlar, monitorar e dar publicidade nos cumprimentos dos limites da lei. Então, na gestão fiscal, a gente vai ver a despesa de pessoal, a nossa dívida, se tem concessão de garantias, contratações de operações de créditos, e todos esses limites são levados em consideração a nossa receita corrente líquida, que é esse cálculo da receita corrente líquida. Então, a gente tem as receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, as de serviço, as de transferências, né? As de convênios, as outras receitas, que é deduzido do Fundeb e outras deduções. Então, é em cima desses valores aqui líquidos é que são apurados os índices de pessoal e de outras, de gastos com saúde, com educação. Então, a nossa arrecadação aqui do período de receita corrente líquida, como sempre, né, o nosso ICMS, ele é maior mesmo, né, ele representa 38% da receita corrente líquida. Aqui foi no período e aqui no acumulado. Depois vem as outras transferências. A tributária também está aqui. Também tem um percentual grande. Depois vem aqui Fundeb, também que representa um valor razoável. Então, esse aqui é um gráfico de representação da receita corrente líquida, que é o parâmetro para calcular alguns índices. Então, aqui está a nossa despesa de pessoal no... Deixa eu voltar aqui. No período de setembro a dezembro. Esse é o percentual do executivo. Então, nesse período todo aqui, foram esses percentuais. É, fechou nesse valor aqui de 51.
Está confortável ainda.
É, a gente está próximo, né, do 54, isso. Só que... Ah.
Tudo bem? É aquele acordo que fiz com o funcionário, incentivo para eles aposentar, entra ali como folha de pagamento?
Entra, não entra? Não? O incentivo não.
É. Aquele valor que está aparecendo é o valor deduzido da incentivo à demissão voluntária, né, que é o caso das aposentadorias, né, que o pessoal tem aquele abono, e também de inativos e pensionistas, que é a dedução que tem ali.
Só os ativos.
E ali já fez efeito as demissões?
Sim. Na verdade, em dezembro de 2016, a prefeitura tinha 3.400 e poucos funcionários. Em dezembro de 2017, está 2.800 e poucos funcionários. Já caiu bastante, até menos. Acho que a diferença deu quase 1.000 funcionários. De dezembro de 2016 a dezembro de 2017.
O reflexo não é totalmente sentido ainda no ano de 2017, porque teve muitas demissões. Essas demissões têm as verbas rescisórias também, que inflam o gasto pessoal, né? Então, o que acontece? A partir de janeiro agora, a gente vai ter uma visão mais clara do que é a nossa folha. A nossa folha em janeiro de... Por exemplo, de 2017, estava em torno de 10.800, 11 milhões. A gente espera que essa folha, pelas nossas estimativas, que essa folha esteja abaixo de 10 milhões em janeiro de 2018.
Por aqui a gente vê, comparado ao ano de 2016, ao ano de 2017... A despesa de pessoal em 2016 foi de 129 milhões e aqui em janeiro de 133 milhões. Como o Edmundo falou, aqui está englobado rescisões e tudo mais. E aqui também está as rescisões do governo passado, porque eles foram pagos em janeiro. Então, está computado aqui, nesse valor. Só que a diferença de receita aqui é muito grande. Então, quanto maior a receita aqui, o percentual fica menor, porque eu estou com uma receita alta e a minha despesa é baixa, né? Então, o índice fica bom. Nesse caso aqui, a gente tem a despesa, mas a nossa receita caiu muito, e isso eleva o índice de pessoal. Então, se a receita continuar tendo tendência a cair... A nossa despesa de pessoal vai ficar com um índice mais alto.
Deixa eu fazer mais um, Bela. Como em 2017 foram 14 salários que a prefeitura pagou, não é isso?
Uhum.
Isso, doutor, está dentro de 51% ou como é calculado isso?
Não. A despesa de pessoal era considerada pela despesa liquidada. Apesar do pagamento da folha de dezembro de 2016 ter ocorrido em janeiro de 2017, ela foi liquidada em dezembro de 2016. Ou seja, liquidou, reconheceu a obrigação, mas não pagou. Não deixou o dinheiro para pagar.
Aí a receita de 2017 é que cobriu essa despesa. Esse quadro é da dívida consolidada. Nas outras audiências, a gente trouxe todos esses períodos de janeiro, de novembro, dezembro, depois do primeiro quadrimestre, do segundo e agora do terceiro quadrimestre, para a gente ver a evolução da nossa dívida. Então,
Em novembro, a gente estava com o valor de dívida consolidada nesse valor aqui de 3 milhões, e aí a gente tinha aí uma disponibilidade de caixa, né, menos os demais haveres e restos a pagar. Então, o valor que a gente tinha de dívida era um valor pequeno em relação ao que a gente tinha de disponibilidade de caixa. Quando foi em dezembro, foi feito reparcelamento de dívida, então a gente tinha que... Esse INSS aqui estava com esse valor de saldo devedor, aí quando foi em dezembro foi parcelado novamente, porque ficou alguns meses sem pagar e parcelou novamente, aí a dívida subiu para 10 milhões, aonde nosso saldo de dívida aqui ficou em 13 milhões. Como a nossa disponibilidade de caixa era essa, ainda a gente tinha esses haveres aqui, são valores que é de direito da prefeitura receber, e menos esses restos a pagar que ficou. Então, o valor que a gente tinha disponível não cobria nada disso aqui, né? Então, a nossa dívida ficou nesse valor alto aqui. E aí, depois, no primeiro quadrimestre, foi amortizando a dívida, a prefeitura foi melhorando um pouco o caixa dela, né? Nesse período aqui, praticamente, a prefeitura ficou negativa em relação ao que ela tinha de disponível com relação à dívida fundada, né? Que são dívidas de longo prazo. Em agosto, teve mais amortizações e nós chegamos aqui nos 10 milhões. Né? E a Receita Federal soltou um programa de refinanciamento e a prefeitura, como está tendo uma queda de receita, ela achou conveniente ir lá e pegar esse parcelamento daqui de INSS. O PASEP entrou também, ou só o INSS? O PASEP e o INSS, eles estenderam a dívida para mais anos, entendeu? E praticamente o valor da dívida ficou o mesmo, mas a prefeitura está tá pagando menos por mês esse valor. Ela estava pagando um parcelamento em torno de 200 mil e pouco por mês, né, Edmundo? Hoje paga muito. Está pagando o quê? Parcela de 30 e poucos?
Teve um reparcelamento que é o dezembro, se não me engano, julho, agosto, setembro e outubro de 2015, é aquele valor que soltou lá de 1 milhão na primeira coluna para 10 milhões, ele estava parcelado em 60 meses. Desses 60 meses, uma parcela foi paga em dezembro de 2015 e 12 parcelas pagas no decorrer de 2016. Ou seja, ficaram 2017. Das 60 parcelas de obrigações da competência de 2015, das 60 parcelas, 13 já haviam sido pagas na virada do mandato, sobrando 47. Essas 47 foram parceladas em mais 10 anos. Aí diminuiu a fração mensal.
Mas a dívida ficou praticamente
a mesma
coisa. Né? O juros juro foi...
Multa, não? Não, tem juros e multa pelo alongamento do prazo, mas é viável porque você tinha um abatimento no primeiro cálculo. Né? Aí o abatimento praticamente compensou o prazo que foi estendido.
Aí isso melhora um pouco, porque a prefeitura vai
desembolsar
menos
nesse período de queda de arrecadação.
Isso. Então, por isso que ela achou conveniente fazer esse reparcelamento. E ela praticamente subiu um pouco, mas não foi tanto assim e vai pagar ao longo dos anos.
Só colocar mais um destaque aí, que é assim, parece que está caindo tudo assim nesse primeiro ano. Né? Já veio essa dívida que acrescentou no parcelamento do INSS, nos gráficos para frente a gente vai demonstrar qual que é o trato com relação ao que a gente pagava de multa e juros sobre financiamento da dívida e como que isso cresceu de 2015 para cá. Ainda no decorrer desse ano de 2017, a gente sofreu também uma cobrança da Receita Federal sobre um PASEP de 2008 e 2009. Então, se vocês observarem ali, ó, em agosto, no segundo quadrimestre, quando nós apresentamos no segundo quadrimestre, a nossa dívida consolidada estava em 10 milhões, 10 milhões e 800 ali, parece.
600. 10 e 600.
Acho que isso ocorreu em setembro para outubro, aí veio uma outra cobrança que elevou lá a nossa dívida lá em mais 5 milhões.
Você vê que o INSS aqui, ó.
Saiu de 10, 600 para 15,
800. Isso. Então a gente ainda caiu mais essa dívida no lombo ainda.
Mais presente.
Isso. O reparcelamento do INSS, você vê que a diferença aqui é.
Essa do ano.
Não isso. Subiu tanto, porque em agosto ela estava em 8 milhões e 41, com reparcelamento foi para 8 milhões e 206.
Não, é a de baixo lá, outros
não,
parcelamentos.
Não, eu tô falando do INSS, porque aqui os 5 milhões de diferença é essa cobrança da Receita.
Então, essa questão do PASEP, aí vão ponderar a situação. A prefeitura não recolhia o PASEP até 2010, 2011, embasada numa lei de 2000 que desobrigava o município a não recolher. Então, quando estava cômodo, a prefeitura, né, não recolheu. Só que aí, em um dado momento, a Receita acordou, né, e fiscalizou. E aonde que a gente estava vulnerável nessa condição aí do ano de 2007 e 2008.
Aí teve de pagar o retroativo tudo?
Não,
aí está parcelado.
Essa aí é a fiscalização
não,
2007.
O tempo que o município usou a lei, que não...
Não. É só o que está... Porque teve período que foi prescrevendo, né? Como a Receita não atuou, o que ela teve condições de atuar, ela atuou. Então, é onde que ela conseguiu reaver esse direito dela aí, referente ao PASEP.
Aqui, esse gráfico representa essa dívida consolidada aí ao longo dos anos, né? Novembro, dezembro de 2015, o primeiro quadrimestre, o segundo e o terceiro. Então, novembro de 2015 a gente estava nessa situação, esse vermelhinho aqui representa a nossa dívida, né, fundada. Em dezembro, essa dívida deu esse salto, né? Ela subiu. Em dezembro, a nossa disponibilidade financeira, né, que é o azulzinho aqui, ficou negativa. A gente não tinha dinheiro nem para pagar nada, né? Praticamente. Então, a gente ficou negativo aí 5 milhões, porque a gente tinha 18 milhões de disponibilidade com o resto a pagar de 23. Isso é o processado, né?
Isso aí, assim, isso reflete direto no balanço patrimonial, né? Você vê, a gente tinha uma situação bastante confortável em novembro de 2015, uma situação crítica a partir de dezembro de 2015.
E aí a gente vem tentando melhorar essa situação. Então, em abril ainda estava assim, agosto... Nós tivemos uma arrecadação que superou um pouco a nossa dívida e hoje a gente se encontra nessa situação. Né? A nossa receita ainda, nossa disponibilidade em dezembro ainda estava menor do que a nossa dívida consolidada. Aí nós temos outro relatório que é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o resultado primário, né, que tem que ser apresentado. São as receitas primárias que o governo tem e as despesas primárias, que são as receitas. Elas são as receitas menos as nossas receitas financeiras e as despesas também são deduzidas as despesas financeiras. Então, esse é o nosso resultado primário. Então, a nossa receita do quadrimestre foi de 103 milhões e as nossas despesas correntes foi 94. Nossa receita de capital foi 239 mil e a nossa despesa de 2 milhões. Então, 104, que foi a receita fiscal, né? Menos o nosso despesa fiscal, foi 97, menos ainda as amortizações, e aqui também a gente tira toda essa operação de crédito, os rendimentos, que é para apurar mesmo a receita primária. Então, nós ficamos aí com o nosso resultado primário, menos R$3.722.000. E aí, nós temos também o nosso resultado acumulado. Então, a nossa receita primária é 255, com a nossa despesa primária também de 259 milhões, que deu um resultado aí de 3.743.
Vou só fazer um complemento em relação a esse quadro aí. Ele está diretamente ligado com aquele gráfico anterior. O resultado primário é onde que demonstra a minha condição de pagar dívidas. E aí ele está demonstrando que a prefeitura, né, sendo bem transparente, né, o que tem sido colocado é para a gente ser transparente mesmo, que a gente tem que ser, é o nosso papel. A prefeitura está numa situação bem crítica, ela de rolar a sua própria dívida. Ela não tem condições hoje, você vê que ela está com déficit de 3 milhões. Esse relatório tem que ser sempre positivo, que é o positivo que demonstra a sobra que seria para mim exatamente estar pagando esses financiamentos de longo prazo. Então, o esforço está sendo feito, né, no intuito de gerar economia, de economizar, mas a gente ainda está em um longo caminho ainda para ajustar as nossas despesas, a nossa realidade atual de receita.
Então, esse é o gasto com a educação. Então, como eu disse lá no início, é através do índice, né, o índice é apurado pelo que a gente gasta, mas tem as receitas próprias que são enviadas para a educação. Então, é dessas receitas aqui que são tirados os valores para a educação. Então, o IPTU, parte dele vai para a educação, o Imposto de Renda, o ITBI, o ISS, o FPM, o ITR, o ICMS, o IPVA. Então, essas receitas é que são tirados o percentual para a educação. Isso. Nós recebemos nessas receitas um total de 204 milhões. O mínimo, né, que a prefeitura tem que aplicar, isso aí é obrigatório, é os 25%, que seria 51 milhões. O município aplicou 58.877 milhões, que representa um percentual de 28,72. Com o que, que ela gastou? O quadro... Ó, passou direto. Vou voltar aqui. Então, aqui demonstra, essa é a demonstração do gasto com a educação. Então, a educação, aqueles 58 milhões que ela recebeu da prefeitura, ela gastou nessas funções aqui. Entendeu? Nós temos esse valor que foi pago, né, nas despesas, mais o que foi pago de resto a pagar, não processado e o processado. E aí chega o valor pago, tem a contribuição do Fundeb, e aí se chega esse valor. Mas dele é tirado algumas informações onde se apura o índice de 28%. Esse quadro, ele é um quadro da instrução normativa lá do Tribunal de Contas. Então, é ele que a gente tem que mandar
só para me saber,
como informação.
Desses 28% que gastou aí na educação, a maior parte é de repasse federal ou é desses impostos? IPTU,
não, é desses
ISS?
Impostos.
Então, o repasse do governo federal é mínimo em relação a isso ou não?
Não, o Fundeb está aqui, ó.
Aonde?
Volta na receita.
Ah, está certo.
Esse aqui, ó, esse aqui.
Maior parte
Ah, tá aqui os 32 milhões ali.
E o ICMS também, ó. E tem também a transferência do Fundeb que entra no cálculo, que é a transferência que
o
vem...
O IPTU do... ali, no caso, ali é aqueles 4 milhões que foi para a educação, é isso? Do IPTU?
É.
IPTU
é os
4
milhões.
É, IPTU foi os 4 milhões.
Então, daqueles 4 milhões lá, 15% dos 300 mil vai para a educação. 300 não, minto. É 600.
É, na verdade, a gente passou 28. Entendeu?
No mínimo.
É, no mínimo 25.
Então, quem deixa de pagar o IPTU está deixando de investir na educação.
Sim. Exatamente.
Quem deixa de recolher o ISS também, né?
ISS, o imposto de renda também. Então, aí esse é o gasto com a educação. Nós temos também o gasto com a saúde. O gasto da saúde também. As receitas de base é a mesma da educação, tá? São as mesmas. As receitas de impostos e as transferências correntes. Aí, nela, nós temos que aplicar no mínimo 15%. O município aplicou 25%. Nós repassamos dessas receitas aqui que nós recebemos, que foi 202 milhões, nós repassamos 50 milhões e 676. Esse é o valor que nós recebemos, total. E aí nós aplicamos esse valor aqui.
É uma coisa ali, né? Parte do IPTU também vai para a saúde.
Isso, né? IPTU, Imposto de Renda, ITBU, ISS, o FPM, o ITR, o ICMS, o IPVA. Como a nossa receita maior praticamente é o ICMS, então o valor que vai para lá também é maior.
Sim, mas se a população contribuir mais também, você tem mais recursos para investir na própria saúde, na própria educação.
Se aumentar o IPTU, o ISS, aí aumenta.
Investir
mais na saúde, mas na educação. Isso. A
população só quer os benefícios,
não
quer pagar o médico.
É, IPTU,
educação e saúde,
28
com...
É. Sim, sobre... É sobre aquelas receitas, né? Que é delas que vai
para o... Essas receitas que podem ir para o...
Para a educação. Não, não é do valor todo. As receitas vinculadas não podem.
São aqueles impostos lá que são destinados à educação e à saúde e que chegam nesse percentual.
Né? Exatamente. Aí aqui são os gastos, né, que a educação, ó, que a saúde
só
aplicou esse dinheiro todo.
Adriano, só dar uma melhorada aí. Se vocês observarem lá, deu 257 a receita total, receita líquida do município.
Deixa eu voltar.
A receita base de cálculo, né, para educação, 204. Da saúde, 202. Porque da saúde para a educação, tem aqueles complementos lá do FPM, que vem em julho e dezembro, ele só é base para a educação.
Isso.
Então, dos 204, o que mais que falta para os 257? Falta o Fundeb, que ele é em torno de 24 milhões, que ele é aplicação direta também na educação, mas
20%.
Ele... Então, quer dizer, 204 com 24 já foi para 228. Aí tem as transferências específicas da saúde, né? Aí as demais transferências que vai chegar nos 257.
Então, essa aqui é a demonstração de onde foi aplicado o dinheiro os valores da saúde. Né? Como eu disse, esse demonstrativo é um demonstrativo que o Tribunal de Contas exige que a gente mande para eles. Então, é esse formulário aqui que vai lá para o Tribunal de Contas do Estado.
Tá, só complementando também, seguindo a linha da gente tentar ser mais transparente e com essa transparência buscar soluções para as dificuldades da Prefeitura. É, a audiência, o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela encerrou lá naquele quadro lá do resultado primário. Tudo que a gente está apresentando da agora para frente, né, a partir desse instante, é no intuito de buscar
passar mais informações,
tentar buscar questionamentos também que possam ajudar a gente a melhorar lá a gestão.
Exatamente. Então, agora, nós vamos trazer para vocês alguns fatos relevantes e algumas análises históricas de agora para frente. Como eu disse, a gente ia fazer essa apresentação em três partes. Aí agora, Edmundo vai seguir com a apresentação.
Gente, boa noite. Vou tentar continuar aqui a apresentação. Então, do que a gente pode entender, né, como fatos relevantes e que ajuda a demonstrar também a dificuldade que está sendo gerir, né, a prefeitura em 2017, a gente está trazendo como esse primeiro quadro aí uma situação importante, que é a arrecadação do CEFEM, de 2012, né, a 2017. Então, se a gente observar, a nossa receita com o CEFEM, que basicamente a gente usa o CEFEM usava, né? Até então o CEFEM comportava execução de obras, coleta de lixo. O CEFEM hoje, basicamente, ele fica só por conta da coleta de lixo e pouca uma coisa ou outra de obra, porque ele está em 13 milhões que é a arrecadação do CEFEM em 2017. Então, se a gente for analisar historicamente, 2012, 24 milhões. Em 2012, 24 milhões, praticamente o dobro do que a gente arrecadou em 2017. 2013, 26 milhões e 800. O dobro do que a gente arrecadou em 2017. 2014, 31 milhões e 500. Mais do que o triplo. 2015, 25 milhões e 600. O dobro do que a gente arrecadou em 2017. 2016, 38 milhões. O triplo. Então, se a gente pega a arrecadação do CEFEM de 2013, né, a 2014, houve uma arrecadação assim, adicional, vamos colocar nesses termos, de 49 milhões. E esse dinheiro era para ter virado obras, benfeitorias no município.
O gráfico anterior, volta só, por favor. Então, quer dizer que nós saímos ali, ó, de arrecadação do CEFEM, que é justamente para coleta de lixo e investimentos, por exemplo, obras, de 37 milhões 749 para 13 milhões.
Isso. Só aí,
que está praticamente só o lixo. Então, como diz, não tem recurso para investimento, para obra.
É a arrecadação de 2012 que nós deixamos de arrecadar em 2017 só com o CEFEM. Aí, graficamente, deixa eu ver se a gente demonstra isso aqui. Aí dá para a gente visualizar isso também.
Tem como voltar? Nos últimos meses ali de 2017, foi só caindo. Né?
Caiu muito. Isso aí foi uma situação bastante inesperada.
Ah.
Quando a gente chegou a esse tipo de recolhimento, aí gerou uma,
uma dificuldade adicional ainda, porque é o que a gente usava lá para cobrir a coleta de lixo, né, que dá mais do que a gente arrecada naquele valor ali. Então, assim...
E este ano a tendência continua caindo?
Não,
tá subindo?
Esse ano teve uma mudança na legislação, né, que mudou o índice. Então, esse ano a tendência é a gente ter uma arrecadação maior.
Qual foi a mudança mesmo que...
Acho que a alíquota passou de... Acho que de...
Do presidente do...
3,5 sobre o bruto, né?
É, sobre... Eu me confundo com esse controle aqui, vamos ver se eu vou acertar. Então, aqui está a exposição gráfica da evolução dos gastos com o CEFEM, só para ilustrar o que a gente falou, né? Aí a sequência é a receita. Aí o que a gente vai observar? A receita de 2017 é essa que corre aqui de verde. Em fevereiro, ó, em dezembro de 2017, ela deu uma elevada, né? Porque a gente
já
tem.
Essa mudança da lei?
Não. Aí teve algumas situações que a gente reconheceu agora em dezembro, aí a receita equivaleu ali. Mas, só dando uma continuidade. Não é. Tá. Quero passar para esse. Próximo. Dentro dessas. Aí, bom, aí a gente vai voltar lá. A gente viu que nossa receita caindo, a gente tem que buscar maneiras de ajustar a nossa despesa. Apesar de todo o esforço que está sendo feito, ainda foi gerado um déficit orçamentário no ano de 2017. Então, aí a gente faz uma primeira análise com relação a. Gastos com aluguéis, comparando 2016, 2017 e a nossa previsão de gasto do aluguel, ali é mensal, tá? Cota mensal, para janeiro de 2018. Então, a média mensal de gastos com aluguéis em 2016, 155 milhões. A gente trouxe esse valor...
Como é que é? 155 milhões?
155 mil, desculpa. É, 155 mil. A nossa média mensal já no ano de 2017, ela já veio para 122 mil. A gente conseguiu aí gerar uma economia mensal de 33 mil. Né? E para janeiro de 18, a expectativa nossa, né, pelos apurados que a gente tem, vai ficar em 83 mil. Porque aí a gente já não vai estar pagando mais o aluguel lá daquele prédio lá na Avenida JK. Vários aluguéis.
Sociais está ali também?
Não, esses aluguéis sociais. Esses aí são os aluguéis. Aí é creches, CRAS, posto de saúde. Então, a gente tentou trazer o máximo possível para os prédios próprios. Aí, o anual, o impacto também na despesa anual vai ser bem significativo. A gente pretende que seja 50% do que foi em 2016. Vamos ver o próximo. Acho que a gente vai tratar de transporte. Aí é uma análise com gasto com transporte. A gente fez essa quebra do gasto de transporte em transporte escolar, transporte utilizado na Secretaria de Obras, Prefeitura em geral, Saúde e Educação. Então, no transporte escolar, em 2016, o gasto 10 milhões e 500. Em 2017, 7 milhões e 300 e 800.
Tem um geral, não?
O geral é 24 milhões em 2016 para 13.500 em 2017. A diferença de
2017 para quanto? 13?
próximo de 13.500. A diferença deu próximo de 10 milhões. Foi 23.781 em 2016 e acho que 13.900 em 2017. Então, aonde que gerou o maior... Você vê lá, só no transporte escolar, uma redução significativa ali. Secretaria de Obras, 50% do gasto conseguiu reduzir. Na prefeitura, em geral, a gente caiu para um terço do que se gastava. Na saúde, também um terço. Na educação administrativa, para um quinto do que se gastava. Então, acho que isso é um dado importante que a gente vai tentar demonstrar também, porque a gente buscou a economia, mas a gente não conseguiu chegar no equilíbrio ainda.
2016 ali, só está contabilizado ali o que foi pago, né? Aquela pendência que virou...
Está contabilizado as despesas liquidadas. É o que é a obrigação da prefeitura. Falta um outro detalhe aí, que a gente só conseguiu consolidar para essa apresentação, com relação a gasto de transporte, só os gastos da prefeitura. A gente deveria também estar agregado aí os do SEMAI, mas a gente não conseguiu agregar a tempo.
E essa diferença aí deve ser mais pelo percentual, né? Porque antes tinha a empresa Minas Brasil, que tinha taxa de administração de 30%. A empresa, a cooperativa hoje é em torno de 4%, 5%. Então, acho que por isso a gente deve ter dado, além de uma redução também de transporte, mas acho que deve mais pesou ali, foi o percentual da cooperativa.
Assim, mesmo com esse percentual de 30%, é assustador, né, o que o gráfico demonstra.
Mas era. Cansamos de mostrar aqui notas fiscais onde era 54%, 55%, até 57% de desconto. Quando juntava todos os descontos na INSS, ISS...
Esse próximo... tela, ele demonstra a relação de pagamentos de resta a pagar e demonstra ao lado graficamente. Então, no ano de 2017, nós pagamos 21 milhões e 200 mil de restos a pagar, sendo que desses 21 milhões...
Como é que é?
Os restos a pagar de 2016, pago em 2017.
Relativo ao ano 2016.
Isso.
20 milhões?
Está ali, 20 milhões e 200.
178.
917. Isso. Desse total...
De dívida que pagou.
57% disso aí foi folha de pagamento. 1 milhão e 933 é dívida com a Santa Casa.
Espera aí. Mas também vai.
Vale alimentação, mais 1 milhão e 900. Obrigações do SEMAI, 1 milhão e 200. Iluminação pública, né, CEMIG, Simvalp, essas coisas assim, 641. Medicamento, material médico hospitalar, 881 mil. Associações APAI, Fundação Aleijadinho, Sorria, 493 mil. Despesas com energia, telefone, 463 mil. Aluguéis, 230 mil. E outros, 930 mil. Que totaliza lá os 20 milhões 178.
Então, como se diz, então, Ouro Preto. A realidade do município de Ouro Preto saiu de uma arrecadação de 307 milhões em 2016. Caiu para 257, desse 257 ainda pagou 20 milhões, quase 21 milhões. Então, na verdade, teve 237. Né? Uma cidade detonada, postos de saúde precisando ser reformados, escolas reformadas, ruas, esgoto, água, e você perdeu de arrecadação, pode fazer a conta, de 80 milhões. Né? Que você tem que pagar 20 milhões e meio de dívida. Né?
Dando sequência, a gente vai
Aí, dando sequência, assim, até para a gente tentar entender a realidade, né, de Ouro Preto, da prefeitura, a gente faz uma análise cronológica aí desde 2009. A gente pega as receitas arrecadadas, despesas com pessoal, né, no período, as despesas correntes, investimentos e amortização da dívida. Então, a gente não está muito nítido ali, mas a gente pode observar que a gente começou lá em 2009, se eu não estiver enganado, em torno de 132 milhões de receita. Isso. E ela foi crescendo, 175, 190, 246, 279, 302 em 2014, 2015, 280 e atingiu o recorde histórico em 2016, com 307 milhões. E vindo para 2017, para 257 milhões.
Olha, 257 milhões, uma queda de 50 milhões.
50 milhões.
Mais 20 milhões e meio que pagou. Na verdade, você teve uma receita de 237. Voltou ali como nos tempos de... praticamente 2011.
A receita de 2017, ela está ali, a receita que a gente arrecadava lá em 2012, por ali, né? 5 anos isso, atrás. Então, a receita de 2012 para uma despesa que não acompanha a mesma proporção. Então, você vê que a despesa de pessoal, ali, se eu não me engano, está 136 milhões... está incluído, né, os inativos e pensionistas, tal, que é o gasto efetivado. Enquanto que em 2012 era 94 milhões. Né? Só aí gera uma diferença aí de 40 milhões, né, de gasto.
Olha lá, 2017 nós tivemos gasto pessoal 136 milhões, não é isso?
Isso.
Aí vamos falar com a comparação com 2012, de 94 milhões, ó. Então, nós tivemos aí menos, só de gasto pessoal, então de 50 milhões.
Então, você vai ver, aí a gente vai lá para as despesas correntes, a gente, 118 milhões. Em 2016, 137, ou seja, a gente enxugou, conseguiu economizar nas despesas correntes 20 milhões. Né? Investimento é onde que fica evidente a dificuldade do município.
Financeiro.
Porque quando você está com o seu custo fixo, né, próximo da sua arrecadação, você não tem como você investir.
Vai observar, investimento ali, vamos ver lá, em 2017, 4 milhões e 400. Comparar com 2012, que foi uma receita melhor que 2017.
Não,
investimento foi de 42 milhões lá.
Historicamente, o município não passou por esse nível de investimento desde 2009. Acredito que nem em 2008 tenha sido esse valor. Então, a gente está com... Mas não é porque... É porque foi impossível mesmo.
A queda da arrecadação.
Não tinha aonde a gente...
E a dívida.
Fazer investimento. Aí, outra questão que acaba a gente herdando também. Aí você vê lá, amortização de dívidas. Como que reflete isso, né? Você tinha, no mandato anterior, um gasto lá em torno de 500, 600 mil anual, e você já herda no primeiro ano pagando 2 milhões e quanto? 900 ali?
600.
Ou seja, reflexo de parcelamentos, que, principalmente do INSS, que não pagou as competências devidas lá julho, agosto, setembro e outubro de 2015, fazendo o município fazendo com que houvesse um bloqueio do repasse do FPM, aonde que forçou o município a fazer o parcelamento. Então, assim, a gente vai passar agora a demonstrar esses números graficamente.
A gente está lá, a evolução da receita, de 2009 até, né, datas atuais, 2017, a crescente da receita, reforçando lá o recorde histórico em 2016, 307 milhões, né, e a queda demonstrada ali claramente de 50 milhões. Aí a análise das despesas de pessoal, a evolução das despesas de pessoal. Em 2017 houve uma redução em relação a 2016, ela ficou compatível com o que se gastava em 2014, né? E para 2018 esse gasto tende a ser menor. A gente espera que essa receita chegue aí no final de 2018 apresentando essa receita em torno de 120 milhões ou abaixo disso. A gente precisa fazer esse esforço ali de economia para gerar lastro para investimento e até mesmo para pagamento de dívidas, né, que é os parcelamentos lá. Aí, a demonstração também no esforço de economia, no gasto com despesas correntes. Né? Aí, nesses gastos com despesas correntes, entra lá o transporte, que a gente já demonstrou aqui, gasto com água, luz, telefone, serviços terceirizados. Então, a gente gerou aí, nessa linha, nesse grupo de despesa, em torno de 20 milhões de economia em relação a que se vinha gastando historicamente até 2016. O próximo gráfico...
Volta novamente, por favor. Só para a gente analisar ali com... É importante isso aí. Despesa corrente. Só para ficar claro, 2017 a despesa do município foi 118 milhões, não é? Só em 2014, a despesa do município, olha, 151 milhões. 2015, 133, 2016, 137.
Se você for comparar em relação a 2014, você vê que tinha alguma coisa muito boa acontecendo em 2014, né?
Com certeza.
Investimentos, aí a relação reflete direto investimento, aquilo que eu falei. Se o seu custo fixo está próximo da sua arrecadação, você não tem como investir.
Mas olha outro dado importante ali, olha, para você ver, falar em investimento. 2017, que nós tivemos a arrecadação de 257 milhões, teve um investimento de 4 milhões 412 mil. 2016, que foi a maior arrecadação de Ouro Preto, foi 307 milhões, teve um investimento de apenas 11 milhões. Para você ver. E o restante desse recurso? Quais foram os investimentos?
Então, essa falta de investimento fica evidenciado no sucateamento dos prédios públicos,
são as postos de saúde, as praças, as ruas. Né? Aí, hoje, você, além de dar queda de arrecadação, além de ter pago 20 milhões, você está muito claro ali que nem os investimentos, quando tinha uma boa receita, teve. E aí, o que se faz? Sem recurso, pagando dívida, né, e encontrando uma cidade precisando de postos de saúde, de reforma em postos de saúde, de escolas, de ruas, esgoto, água, porque não está claro. Né, como é que se explica isso? Quais investimentos? Vou repetir aqui, 2017 a arrecadação, vereador Geraldo Mendes, de 257, 4 milhões de investimento. 2016 foi a maior arrecadação, apenas 11 milhões de investimento. E aí?
Essa análise eu ainda não tinha pensado.
Às vezes quando a gente está na reunião, a gente coloca aqui, principalmente os vereadores da oposição, é nesse sentimento, é esse pensamento. Porque quando tinha recurso, não investiram. Agora que não tem recurso, tem dívida para pagar, E os problemas estão aí. A questão da água, a questão do esgoto, as escolas sucateadas, os postos de saúde sucateados. Qual que é o milagre? Qual que é a receita? Não é que eu sempre falo. É essa gestão, mais duas, três, quatro boas gestões, para que realmente a gente consiga colocar Ouro Preto no caminho certo, porque não é agora, né, com baixa arrecadação e os problemas todos que estão aí, né? É complicado. A população realmente fica atenta a esses números, a esses dados. Importante até porque está no YouTube, né? A população acompanha esses gráficos para entender. A entender a real situação de Ouro Preto.
Aí agora a gente vai falar da questão da amortização de dívida. Se vocês observarem lá no primeiro gráfico lá que a gente demonstra lá, se vocês lembrarem, né, lá em 2015, em novembro de 2015, a dívida do município, dívida fundada, era em torno de 3 milhões e 900. Consequentemente, se você tem uma dívida baixa, sua despesa com amortização e juros dessa dívida é pequena. Se você observar lá, 570 mil em 2012, 670 mil em 2013, 2014, 684. Em 2015, quando já veio a primeira parcela do parcelamento lá, já começou a crescer. Já foi lá para... Já cresceu 50% em relação a 2014. Aí você vai para 2016, ela triplica em decorrência do não pagamento lá do INSS, outubro, novembro, julho, agosto, setembro e outubro de 2015. Né? Aí, 2017... Vai ser aquela história, a gente vai estar amortizando, vai baixar, espera que os próximos governos sejam responsáveis, né, para gerir esse tipo de situação e não deixar explodir de novo. Isso aí é um demonstrativo consolidado. Não, isso aí é um consolidado. O que acontece? Até então a gente estava fazendo uma análise da posição do executivo, né? Na posição do executivo, por exemplo, não entra o gasto da Câmara, a consolidação da Câmara. Isso aí já é um demonstrativo da execução orçamentária consolidada no mesmo período, 2009 a 2017. Né? E isso aí para a gente demonstrar o resultado orçamentário. O que é o resultado orçamentário? É a sua arrecadação menos as suas despesas. É puramente isso. Também chamado de resultado nominal. Então, é isso aí. Graficamente, a gente vai demonstrar o seguinte. A gente consegue... Pode evoluir, Adriano? Graficamente, a gente vai demonstrar os resultados em cada ano a ano. Em 2009, o déficit, o resultado orçamentário foi negativo de 5.738.000. Em 2010, o resultado foi o superávit. O resultado, o superávit de 2010, ele cobre todo o mandato 2009-2012, com sobra de 4 milhões. Lembrando que o objetivo do executivo não é gerar superávit, é trabalhar em equilíbrio e aplicar as suas receitas com eficiência, né? Então, o exercício, o mandato 2009-2010, ele trabalhou em pleno equilíbrio, gerando um superávit no quadriênio em torno de 4 milhões, né, que gera lastro financeiro para o mandato seguinte. Consequentemente, o quadriênio 2013-2016... ele herdou o município com esse resultado positivo de 4 milhões em caixa livre, gerado no mandato anterior. Aí, no primeiro ano de 2013, ele gerou um déficit de 3.161.000. Somado com os 34.800.000 de 2014, mais 20 milhões de 2015 e um resultado positivo de 508.000 em 2016, esse valor vai aproximar de 58 milhões de déficit, que é basicamente a dívida herdada do município.
50 milhões?
58 milhões. Que é o que se converteu em dívida. Porque a dívida do município, a gente não tem que entender ela só como restos a pagar, não. A dívida é o resto a pagar e também a dívida herdada de longo prazo. Porque quando você deixa de pagar as suas obrigações referente a outubro, novembro e dezembro e parcela isso em 60 meses, aquela parcela que você não pagou está incluída no seu balanço patrimonial para você pagar ao longo dos meses seguintes. Então, esse valor aí, né, do déficit orçamentário no quadriênio em torno de 58 milhões, se a gente for analisar friamente, a gente chega aonde que isso está representado, em quais dívidas. Infelizmente, apesar de todos os esforços que a gente tentou, gerou economia, né, todas as economias que foram feitas, em 2017 a gente também está com esse resultado negativo aí de 20 milhões. Que a gente tem que trabalhar arduamente, diariamente, para tentar reverter essa situação.
Tá, então, com essa questão, inclusive incluindo o ano de 2017, então vai dar em torno hoje que o município deve quanto?
Então, a dívida do município hoje, ela permanece em torno dos 58 milhões, porque ela pagou, né, 20 milhões de resto e ficou 20 milhões... gerou 20 milhões esse ano. Então, ela continua mais ou menos nesse patamar. Você tem mais algum gráfico para frente, Adriano? Aí é só a parte do encerramento mesmo. Agradecer a atenção de todos, nos colocando à disposição. Né?
Volta novamente para mim, só naquele, no gráfico das dívidas que foram pagas, por favor. Os 20 milhões e meio. Só para entender bem ali o que realmente foi pago. Mensal.
Não.
Mensalmente
não,
que vai pagar.
Não está incluído...
Isso aí.
Nos 20 milhões, só clarear. Nos 58 está.
Tá, então, só ali, ó, do orçamento de 257 milhões, foram pagos ali 20 milhões 170, orçamento de 2017, primeiro ano, governo Júlio, não é isso? Então, orçamento de 257 milhões, quanto do ano de 2016, que foi 307. Então, se pagou ali 20 milhões 178 mil.
Isso.
Despesa pessoal são os funcionários... Né? Contratados, efetivos, inclusive o próprio salário do ex-prefeito, os secretários do ex-prefeito, ex-vice-prefeito, 11.467.898. Santa Casa de Misericórdia, 1.933.000. Vale Alimentação, 1.919.000. SEMAI, 1.219.000. Limpeza Pública, 648.000. Medicamento e Material Hospitalar, 881.000. APAI, Fundação Aleijadim, Projeto Sorria, Lar São Vicente de Paula, R$ 493.830. Energia e Telefone, R$ 463.000. Aluguéis, R$ 229.327. E diversos, R$ 929.000. No total de R$ 20.178.917.
Só complementar um detalhe nesse quadro aí, é o seguinte, que às vezes foram pagos em 2017, né? 14 folhas de pagamento. Mas também...
Pois é, que está incluso lá em cima, lá na despesa pessoal.
Pagamos umas 15 parcelas do...
INSS.
Não, do Vale Alimentação.
Ah.
O Vale Alimentação também a gente pagou em 2017, competências outubro, se eu não me engano, outubro, novembro e dezembro. E ficou em resto a pagar também. Ou novembro e dezembro. Então, assim, despesa de 2016 relacionada ao servidor público dá 12 milhões, 3 milhões e 300.
Você soma ali os 11 milhões 467, mas o Vale Alimentação, é isso?
É. Então, isso gera uma coisa assim, né? Gera um mal-estar no servidor, né, em relação a esse tipo de despesa. Muito grande. E aí?
Você falou que em 2017 a dívida acumulada foi em torno de 20 milhões. Não. Acumulado do governo de 2017. É isso? Em torno disso?
O resultado orçamentário. É, o déficit orçamentário é isso.
Considerando os 20 milhões que pagou.
Então, se a gente tivesse herdado 0 a 0.
Se não tivesse pago os 20,
estaria... estava basicamente equilibrado. Bom, gente, eu acho que deixa eu colocar na apresentação. A gente agradece a atenção, fica aberto a sugestões no intuito de melhorar. A gente se esforça para poder fazer o mais transparente possível. Espero que tenha atendido a expectativa.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, agradeço aqui ao senhor Edmundo, à Adriana, pela apresentação. Agradeço também a todos os presentes, vereador e presidente Wander Albuquerque, vereador Luciano. Registrar aqui a vereadora Regina esteve anteriormente aqui, mas foi para a reunião do Sindicato de Servidores, por isso que ela não ficou para essa audiência. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a terceira audiência pública para prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, terceiro quadrimestre de 2017. Boa noite a todos e a todas.